A gente vai falar um pouquinho sobre a luta das mulheres em 2024, a partir de agora, aqui na Rádio Brasil de Fato. Isso porque o ano de 2024 foi marcado por debates intensos e mobilizações em torno dos direitos das mulheres aqui no Brasil. O campo de batalha principal, aliás, de várias lutas das minorias, foi o Congresso Nacional, que hoje está com uma representação bastante conservadora e tem sido um campo de batalha de luta difícil para os movimentos populares do nosso país. Bom, no caso das mulheres, projetos de lei que ameaçavam direitos conquistados a duras penas foram apresentados e debatidos. No meio desse cenário turbulento, a força do nosso movimento feminista se fez presente nas ruas, nas redes sociais e tentou combater retrocessos, lutando por um futuro mais justo e igualitário, que é o que a gente quer aqui na nossa pauta. Bom, então agora a gente vai fazer uma retrospectiva de como foi esse ano, que teve como um dos episódios mais emblemáticos a tentativa de aprovação do projeto de lei que ficou conhecido como PL do Estupro, uma proposta que criminalizava o aborto legal depois da 22ª semana de gestação, mesmo em casos de estupro, violência sexual, crime. Bom, gerou uma onda de protestos em todo o país, na internet, uniu mulheres de diferentes origens, uma luta muito diversa e que, obviamente, representa o nosso país. É isso que a gente vê nas ruas todas as vezes que a nossa classe trabalhadora vai atrás dos seus direitos. Então, a gente vai falar sobre tudo isso por aqui hoje. E para essa missão, aliás, verdadeira missão, a gente convidou a Sônia Coelho, que é da Sempre Viva Organização Feminista e faz parte também do coletivo de coordenação da Marcha Mundial das Mulheres aqui no Brasil. É uma das nossas maiores referências e é sempre uma honra conversar com você, Sônia. Obrigada pela presença, viu?
Obrigada a vocês pelo Brasil de Fato, por esse programa tão importante.
Vamos lá, então. Sônia, o PL conhecido como PL do Estupro foi uma das principais pautas de luta esse ano e aconteceu tanta coisa em 2024 que esse debate às vezes parece até que está meio distante da gente, mas ele aconteceu outro dia mesmo, no finalzinho ali do primeiro semestre. Antes da gente começar a tratar da importância da nossa mobilização, da mobilização das mulheres e da importância da mobilização política, de aliados e aliadas, da causa feminista, eu queria conversar um pouco sobre esse PL em si. Esse projeto de lei, Sônia, ele é apresentado no Congresso Nacional e colocado em pauta muito pouco tempo depois de a gente ter vivido um período, de muito retrocesso nas pautas sociais no nosso país. E, de certa forma, ele não deixa de ser ali uma das últimas cartadas desse campo conservador dentro do Congresso Nacional. Se bem que falar a última é ser bastante otimista, porque a gente não sabe o que pode vir. Mas marcou muito a pauta feminista neste ano. Queria conversar um pouquinho com você sobre o que é esse PL e inserir ele nesse contexto conservador político que o Brasil viveu com tanta intensidade nos últimos anos. Por que precisamos lutar contra um projeto de lei dessa natureza, Sônia?
Então, esse PL, eu acho que ele expressou e mostrou para a sociedade, né, o quanto esses setores da extrema-direita, né, são um misógino e tentam o tempo todo condenar as mulheres, punir as mulheres, inclusive punir adolescentes, né, que têm necessidade de fazer o aborto, inclusive o aborto legal, né? Porque foi justamente um PL que não falava absolutamente nada em relação ao estuprador, mas que, né, no caso, impunha uma punição para as mulheres, meninas, adolescentes, né, que fizesse aborto após 22 semanas. E o que a gente discute no Brasil é assim: principalmente as crianças e adolescentes só descobrem, né, uma gravidez geralmente de forma tardia, né, porque a criança, adolescente, não conhece o corpo, às vezes viveu um estupro, inclusive dentro da casa, né, e que a família, que as pessoas só descobrem quando ela começa a passar mal, e aí vai para o hospital, descobre que está grávida, e muitas vezes necessita do aborto após as 20 semanas, né, 22 semanas. e eles queriam justamente castigar essas pessoas com prisão, né? Porque previa a prisão de 20 anos, né, para quem fizesse aborto e de recolhimento de criança e adolescente por 3 anos em estabelecimento, né, para crianças ou adolescentes consideradas por eles infratores, né? Então, assim, é a expressão máxima, né, da misoginia, a expressão máxima, né, do ódio às mulheres. E o que foi importante nisso foi que a gente conseguiu, né, com a mobilização, com a luta das mulheres, né, mostrar a importância, né, de se não retroceder esses direitos. E conseguimos, inclusive, chegar em setores que a gente muitas vezes não consegue chegar com esse debate. Então, esse debate chegou em muitas escolas, inclusive, né? Então, a gente viu muitas escolas, muitas crianças, adolescentes fazendo esse debate, professores, na rua, né? Tanto que, né, a gente conseguiu um nível de mobilização e de articulação que o próprio Lula, né, teve que sair falando, né, desse PL como coisa que nunca consegue, né? A gente viu o Lira ter que recuar, né, porque eles fizeram uma manobra absurda lá no Congresso, né, que totalmente antidemocrática. Então, essa é uma questão também que nós temos que olhar, né? Você tem uma democracia ali representativa de um Congresso e que tenta fazer manobras justamente antidemocrática, que tentou passar esse projeto em 30 segundos, fez uma votação para tentar encaminhar um projeto absurdo desse, totalmente absurdo. Então, a gente conseguiu meio que meter o pé na porta do Congresso esse ano pela primeira vez, né, com esse tema e fazer a sociedade, né, também refletir sobre esse tema. Então, acho que foi um momento bastante importante, né, de mobilização, de luta, de força, né, das mulheres, né, da luta das mulheres, assim,
Sim, sem
foi
dúvida.
importante.
A gente, Sônia, está sempre esperando, né, que essas mobilizações da nossa classe trabalhadora, nas diversas pautas que o Brasil ainda deve resolver para as nossas populações que a gente chama de minoritárias, mas na verdade são a maioria do nosso país, é de que essa mobilização vai ser feita nas ruas, como a gente via nos anos 90, no início dos anos 2000, com centenas de milhares de pessoas, aqueles movimentos que carregavam, né, a nossa massa trabalhadora em busca de seus direitos. Mas hoje a gente tem um novo campo de batalha também, que é a internet, e que muitas vezes pode dar a impressão para quem não está diretamente envolvido, né, na luta diária, de que a luta está menor, né, de que a busca por direitos está mais discreta. Mas isso não é verdade, porque você acaba de nos dar exemplos progressos muito interessantes na pauta feminista, né? Nós tivemos o presidente da Câmara recuando, tendo que voltar atrás no acordo que tinha feito com sua base conservadora. Tivemos o próprio presidente da República endereçando o problema, inclusive dizendo: ninguém tem que se meter nessa história, é uma questão de saúde, o corpo da mulher é o corpo da mulher. São dois resultados que eu diria até quase inéditos no Brasil, né? E fora a mobilização de pessoas, principalmente na internet, que normalmente não estavam envolvidas com o debate dessa temática e com a luta por esses direitos. É uma nova etapa, é um novo momento para a nossa luta popular, para a nossa luta de mulheres no Brasil. Marca um novo passo, Sônia, esse ano de 2024?
Exatamente, porque uma coisa que mostra para a gente que a gente tem que estar concomitante nos dois lugares agora, né? Jamais a gente pode deixar as ruas, né? Porque as ruas justamente, né, expressa nossa força, né, coletiva, e a gente tem que estar o tempo todo nas redes. A gente fez com esse PL, a gente fez uma grande batalha, né, de ideias nas redes sociais. E concomitante com as ações na rua. E eu acho que uma coisa também que foi importante é nessa luta desse PL, porque a gente conseguiu, né, conversar, discutir com a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, para que essas frentes também assumissem isso como uma pauta da classe trabalhadora, porque você sabe que a nossa dificuldade com essas pautas não é só a dificuldade com a direita, é a dificuldade que a gente tem de que os movimentos sociais mistos entendam que isso é um problema das mulheres da classe trabalhadora, né? Das mulheres pobres, das mulheres negras, das mulheres da classe trabalhadora, e que somos uma classe trabalhadora e que todos esses assuntos desrespeita a todas nós, e não só ao movimento feminista como se fosse um problema menor, específico e tal, mas que é um problema de todos. Então, a gente conseguiu, né, fazer uma articulação conjunta, que acho que foi bastante importante, porque para nós feministas é importante a gente romper a bolha da sociedade, mas romper a bolha na esquerda também. A gente também conversou com o governo, questionou o governo, questionou o Ministério da Saúde, né, da forma como se calam em relação a esse tema. Inclusive, nós usamos, em algum momento, a gente estava numa discussão da Marcha das Margaridas, junto com o Ministério da Saúde, e nós colocamos explicitamente essa questão de que o Ministério da Saúde não pode se calar frente a essas situações que também são de saúde da mulher, de saúde pública, né, das meninas, e que o Ministério da Saúde, via o SUS, nesses casos de aborto legal, tem que ser protagonista, tem que falar sobre isso, porque a gente tem, assim, frente, esse é um problema que a gente enfrenta, frente a um governo como esse popular, mas de coalizão, que é frente a uma questão polêmica como essa, né, entre aspas, polêmica, o governo se cala, e o governo não pode se calar
É, a
frente a isso.
gente, nós não podemos mais arcar com esse silêncio, né? Em
Exatamente.
2024, um ano em que a gente comemora, a nossa possibilidade de luta, né? E de agrupamento, de pessoas nessa luta, não dá mais para a gente contar com um governo de bases populares, né? Eleito por bases populares e que não endereça uma temática tão importante para o nosso país. E vou além, isso não é retórica de marketing, é um problema para as nossas crianças e para as nossas adolescentes. Não é possível que esqueçamos que essa é a principal questão do PL do estupro. Como ele deixava as nossas meninas, a Deus dará a própria sorte na questão do abuso sexual, que é um problema grave, o Brasil precisa resolver isso. Mais de 70, 80% dos casos de abuso sexual, violência sexual no Brasil, são praticados dentro de casa, por parentes e pessoas conhecidas. É um cenário de filme de terror. E para piorar, Sônia, além do PL do estupro, lá no Congresso Nacional, a gente tem a apresentação de diversos outros temas e propostas que ferem direitos das mulheres, né? E que colocam mulheres em condição de fragilidade mesmo, diante de todo o machismo e da concepção da nossa sociedade, né? Isso revela, Sônia, na tua opinião, que a gente tem um cenário político ainda de muito desafio? Eu sei que é uma pergunta afirmativa, mas a gente está aqui comemorando, mas frente a muitos obstáculos, né?
Sim, muitos obstáculos, porque a gente tem essa extrema direita que se articula, né, também com o centro, com a direita, o tempo todo pensando e construindo estratégias para retroceder direitos. Então, nesse momento, por exemplo, a gente está enfrentando e fazendo a luta contra a PEC 164. A PEC 164, ela coloca, que fala, né, da questão que a vida inicia desde a concepção, porque a nossa Constituição, ela não demarca quando começa a vida. Então, eles querem colocar a vida desde a concepção. Isso vai significar no Brasil que em nenhum caso pode ser feito o aborto, nem em caso de situação de risco de vida, nem em caso de estupro, nem anencefalia, em nenhum caso. Se uma mulher, né, levar um tombo, tiver um acidente e chegar numa situação, no hospital, correndo risco de vida, ela vai ter que morrer porque os médicos não vão poder fazer esse procedimento. Então, é um negócio assim absurdo do absurdo de novo que a gente está vivendo. Além disso, eles montaram uma estratégia assim nos estados de tentar fechar os serviços de aborto legal, como aconteceu em São Paulo. Então, em vários estados a gente tem a luta das mulheres, né, do movimento feminista organizado para não permitir que os serviços fechem. Porque eles têm uma dupla estratégia, que é, eles têm a ação dos PLs, das PECs, dos projetos no Congresso, mas eles atuam também no nível municipal e em estados onde a extrema-direita governa, como São Paulo, como Santa Catarina, né, como outros, eles tentam, na prática, né, fechar os serviços ou impor regras para dificultar cada vez mais que as mulheres possam acessar a esses serviços. Então, é uma forma, né, muito violenta, né, de que a extrema-direita tem tido em relação às mulheres, né?
A gente elaborou aqui nas nossas conversas, né, para detalhar mais essa pauta, né, juntamos o nosso grupo de mulheres trabalhadoras do Brasil de Fato, para chegar o que que a gente quer entender mais dessa luta neste ano e do que ela representa. E a nossa próxima pergunta para você, Sônia, era justamente sobre as expectativas, mas você já coloca essas expectativas para a nossa luta na tua resposta anterior, quando mostra que o caminho ainda é longo. A gente ainda tem esses ataques cotidianos acontecendo nos parlamentos e no dia a dia, dentro das residências, dentro das empresas. O que para você, Sônia, para a Marcha Mundial das Mulheres, para o Movimento Sempre Viva, é essencial que o Brasil, se nós pudéssemos resolver problemas agora, hoje, o que é essencial para que a gente avance ainda mais nessa luta e não dá mais para a gente perder tempo sem solucionar essa questão? O que é urgente?
Olha, acho que tem muitas coisas que são urgentes
Tudo, né,
hoje,
Sônia?
são urgentes hoje no Brasil, desde não
Sim.
permitir que haja retrocessos, né, em temas tão importantes como esse, mas mais que não deixar retrocesso, a gente precisa avançar, porque não é possível que a gente passe governos e governos populares e a gente não avance em nada em nossas lutas. Além disso, a gente tem outros projetos aí. Aí a gente está falando só das coisas ruins, mas a gente teve, por exemplo, o projeto aí da Política Nacional de Cuidados, que foi aprovado e que seria fundamental a gente ter recurso suficiente para implantar um plano nacional de cuidados, porque isso significa reconhecer, né, o trabalho das mulheres, diminuir a sobrecarga de trabalho que as mulheres têm, responsabilizar o Estado e a sociedade pela reprodução da vida e da força de trabalho, né, que fica totalmente nas mãos das mulheres, porque aí, quando você avança também em determinados. Em determinados aspectos, você vai melhorando o outro, você vai fazendo com que a sociedade reflita mais, né, sobre outras questões de desigualdade e de racismo que a gente vive na sociedade, né? Porque o que a gente vive nesse momento é um extremo, né, da misoginia que tenta o tempo todo empurrar as mulheres para um lugar de subordinação, de objetificação do corpo, da vida, né, de tratar as mulheres como se as mulheres, como se o corpo das mulheres, fosse, né, objeto, né? Então, à medida que a gente tem, outras conquistas, né, que vai construindo caminhos, né, para a igualdade, isso tem reverbera como um todo, né, na vida das mulheres e na sociedade. Então, a gente tem aí, muitos desafios, a gente está, se colocando para, já no início do ano, fazer ações, se juntar, ter pautas unitárias para o 8 de março. Nós queremos que o ano que vem a gente tenha um 8 de março com pautas unitárias, que a gente, tenha um ano, né, com muitas ações, de rua. A gente acha que tá, que o Brasil necessita. A gente acha que esses 2 anos, a nossa avaliação é que nesses 2 anos, né, houve um recrudescimento do movimento social, né, como um todo, né, no Brasil, e que para nós mulheres ajuda, né, e é um desafio quando a gente tem mais mobilizações de rua, porque se a gente olhar as grandes mobilizações que a gente teve em 2 anos nesse país, assim, que com pautas unitárias, foi a Marcha das Margaridas o ano passado, essa luta contra o PL 1904, e aí tem as lutas que são os estados contra a privatização e várias coisas, mas nós estamos precisando no Brasil, e acho que é o nosso grande desafio, né, ter lutas unitárias aí, muito grande, para a gente, construir correlação de força. Nós estamos precisando melhorar nossa correlação de força para dar conta da gente fazer os enfrentamentos necessários nesse país contra esse Congresso e essa e uma sociedade que está cada vez mais, conservadora, né?
Sem dúvida. E olha, esse ano a gente teve dois grandes exemplos dessas possibilidades. Um deles, a gente acaba de tratar aqui, que foi a movimentação nas ruas e nas redes sociais das mulheres contra pautas de retrocesso aos nossos direitos, e o outro, a luta contra a escala 6x1, que tomou conta das redes mais
Isso
recentemente e
foi.
está mobilizando a massa trabalhadora, trazendo um reascenso, inclusive pós-moderno, né, Sônia, usando a
É,
internet. Coisa que a gente nunca tinha
exatamente.
visto, mas que mostra que a gente tem poder de mobilização, né, Sônia? Não dá para perder esse poder, né? Não dá para
É,
desperdiçar.
exatamente. Eu acho que essa coisa da escala 6x1, eu não falei, mas foi muito importante pós-eleição, em que a gente viveu também, uma derrota, podemos dizer, né, do ponto de vista, né, de eleição, de governos, populares. A gente viveu uma derrota, e em seguida a gente ter esse processo de mobilização, que nós queremos, inclusive, que isso se amplie, né, para mais direitos, para trabalho, digno, para uma redução da jornada de trabalho mais ampliada. Inclusive, esse foi um debate da redução da jornada de trabalho que nós fizemos, na discussão deste projeto, do projeto de lei aí da Política Nacional de Cuidados. Porque a gente diz o seguinte, né, se a gente não reduzir também a jornada de trabalho, a gente não vai conseguir compartilhar, o trabalho, né? Então, a gente sempre diz que para você, para você, fazer esse compartilhamento, nós precisamos pensar no nosso tempo, né? Qual é o tempo, que nós temos, né, para o trabalho, qual é o tempo que nós temos para participação, né? Qual é o tempo, que nós temos para o cuidado, individual nosso, o tempo de ócio, né, que nós precisamos também, né? As mulheres têm pouco tempo de ócio, né, de lazer. Então, essa discussão do tempo, ela vem muito colada para nós com essa discussão, da questão dos cuidados, né, com a questão da redução de jornada, que tem a ver com a nossa estratégia de pensar uma economia feminista, né, que dê conta da sustentabilidade da vida.
Sem dúvida. A gente conversou com a Sônia Coelho, uma ótima conversa. A Sônia está sempre com a gente aqui no Brasil de Fato, é uma honra ter ela aqui conosco. Representa Sempre Viva, a organização feminista, e também faz parte do coletivo de coordenação da Marcha Mundial das Mulheres aqui no Brasil. Uma grande feminista conversando conosco. Obrigada demais pela presença aqui, Sônia. Com as suas reflexões, nos ajuda muito a continuar na luta. Obrigadão.
Obrigada, Nara. Eu que agradeço. Acho que é fundamental a nossa imprensa aí, a nossa imprensa de esquerda, a nossa imprensa comprometida. Isso tem sido fundamental na nossa luta.
É isso, e a gente agradece também as nossas ouvintes e os nossos ouvintes que estiveram aqui conosco, acompanharam esse debate. Manda o seu recado nas nossas redes sociais, no nosso Spotify, a gente está aqui para te ouvir. Esse debate precisa ser feito de maneira popular, não dá para fazer o tipo de comunicação que a gente faz sem a resposta de vocês. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.